Vamos agora refletir sobre algumas questões interessantes para a compreensão global do sermão. A progressão temática, a progressão textual, a alegoria, os argumentos, a crítica aos peixes e a crítica aos homens, a sátira social e a linguagem e o estilo do sermão. Comecemos pela progressão temática. Quando lemos o sermão de Santo António aos peixes, temos a sensação de que o texto é uma peça de arquitetura, um edifício muito bem projetado que vai sendo construído progressivamente com uma organização lógica na qual todas as peças se articulam de forma coesa. O próprio António Vieira, no seu sermão da 60ª, nos diz como se faz um sermão. São dele as seguintes palavras. Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a escritura, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar. Há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários e, depois disto, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar. O que não é isto é falar de mais alto. Por outro lado, de acordo com as regras do sermão barroco, o conceito predicável apresentado no exórdio tem como objetivo apresentar o tema. Assim, o tema deste sermão seria a palavra dos pregadores que evita a corrupção da terra. Tal não acontece, no entanto, pois o tema é deslocado para a própria corrupção, que vai ser a base de toda a argumentação. A progressão temática é importante chamar a atenção, como o tema do sermão é apresentado no início para depois progredir de acordo com os objetivos do orador. Como vimos, o sermão começa por apresentar o conceito predicável, vós sois o sal da terra, sendo que o sal são os pregadores que devem impedir a corrupção da terra. Mas como a terra está corrupta, apesar de haver muitos pregadores, é porque estes não cumprem o seu dever ou ainda porque a terra, o auditório dos pregadores, não houve a pregação. Um exemplo de auditório que não houve a pregação são os habitantes de Rimino, em Itália, que não quiseram ouvir Santo António quando este quis pregar contra os hereges. Então o santo deixou-os e foi para junto ao mar pregar aos peixes. Ora, no dia em que Vieira faz este sermão, comemora-se precisamente o dia de Santo António. E então, comemorando Santo António, o padre António Vieira quer seguir o seu exemplo e afirma que também ele vai pregar aos peixes. É assim que o auditório do sermão deixa de ser os homens e passa a ser os peixes aos quais o pregador se dirige. Feita a introdução do tema, pensar-se-ia que o sermão iria desenvolver-se em torno dos pregadores e da pregação, ainda que aos peixes, mas tal não aconteceu. De facto, após a declaração de que iria seguir o exemplo de Santo António pregando aos peixes, o tema desloca-se para esses mesmos peixes, cujas virtudes e vícios constituirão todo o desenvolvimento do texto. Esta deslocação do tema é processada de uma forma muito inteligente, progressiva e articulada, pois todos os elementos se articulam em cadeia. Vamos ver, por isso, a progressão textual. São, precisamente, os articuladores do discurso que em cada um dos parágrafos conferem progressão ao texto. Se não vejamos como essa progressão se faz ao longo dos capítulos. São, precisamente, os articuladores de início de capítulo que ajudam a articular as ideias. No capítulo 2, temos o articulador, enfim. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes, nunca pior auditório. Começando, pois, pelos vossos louvores, irmãos peixes, bem vos pudera eu dizer. Temos então os articuladores, enfim, e começando. No capítulo 3, este é, peixe, em comum o natural que em todos vós louvo, e a felicidade de que vos dou o parabéns, não sem inveja, descendo ao particular infinita matéria fora se houvera de discorrer pelas virtudes de que o autor da natureza adotou e fez admirável em cada um de vós. Vemos neste capítulo os articuladores este é e descendo ao particular. No capítulo 4, antes, porém, que vos vades, assim como ouvistes os vossos louvores, ouvi também agora as vossas repreensões. Servir-vos-ão de confusão, já que não seja de emenda. A primeira coisa que me desidentifica peixes de vós é que vos comeis uns aos outros. Neste capítulo, de ressaltar os seguintes articuladores. Antes, porém, que, assim como, também, a primeira coisa que. No quinto capítulo, descendo ao particular, direi agora, peixes, o que tenho contra alguns de vós. E começando aqui pela nossa costa, no mesmo dia em que cheguei a ela, ouvindo os roncadores e vendo o seu tamanho, tanto me moveram o riso como a ira. É de realçar aqui os seguintes articuladores, descendo ao particular e começando. No sexto capítulo, com esta última advertência, vos despido ou me despido de vós, meus peixes. De realçar aqui o articulador com esta última advertência. Alegoria. O Sermão de Santo António aos Peixes é um texto alegórico, como se afirma na nota que o introduz. O que é então a alegoria? A alegoria é a representação de ideias, qualidades ou entidades abstratas através de imagens ou figuras concretas. Por exemplo, a figura de olhos vendados e balança na mão que representa a justiça. O sermão é alegórico na medida em que os defeitos da humanidade são representados através de exemplos de peixe. Assim, por exemplo, o roncador representa a arrogância e o polvo representa a hipocrisia e a traição. Os argumentos. Os argumentos apresentados ao longo do sermão são de natureza diversa, de acordo com aquilo que melhor convém ao raciocínio que é desenvolvido. Portanto, há três tipos importantes de argumentos utilizados. Por exemplo, o argumento com base num exemplo e o que tem o primeiro lugar entre todos, como tão celebrado na Escritura, é aquele santo peixe de Tobias, a quem o texto sagrado não dá outro nome, que de grande como verdadeiro foi nas virtudes interiores, em que só consiste a verdadeira grandeza. Ia Tobias caminhando com o anjo São Rafael. Podemos ver este argumento no primeiro parágrafo. Argumento por analogia. Isto suposto, quero hoje, à imitação de Santo António, voltar-me da terra ao mar, e já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. Terceiro parágrafo. Um argumento de autoridade ou de citação. Cristo disse logo, se o sal perder a substância e a virtude e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se lhe há de fazer é lançá-lo fora como inútil para que seja pisado de todos. Segundo parágrafo. Por isso, os argumentos podem ser feitos com base num exemplo, por analogia ou por autoridade ou citação. Crítica aos peixes, críticas aos homens. Nesta questão, devem os alunos terem atenção à análise que foi feita em cada um dos capítulos, pois foram então referenciados os defeitos e os vícios que, direta ou indiretamente, o pregador aponta aos homens. De facto, Padre António Vieira leva a cabo o seu objetivo de criticar o modo de vida dos colonos do Maranhão, pondo em prática a alegoria dos peixes, como anteriormente se disse. E na sua habilidade retórica consegue criticar os homens, quer quando critica, quer quando louva os peixes. Assim, no capítulo 2, que é dedicado ao elogio dos peixes, por antítese, acusa os homens, que de se deixarem levar pelas vaidades, de atuarem irracional e raivosamente como as feras, apesar da inteligência que Deus lhes deu, de corromperem os seres que com eles vivem em sociedade. No capítulo 4, dedicado à repreensão dos vícios dos peixes, por comparação, mostra como os homens se comem, quer dizer, se exploram uns aos outros, sobretudo como os grandes comem os pequenos, como os grandes exploram os pequenos. Do mesmo modo, no capítulo 5, acusa-os de ignorância e sequeira, de arrogância, vaidade, oportunismo, ambição e soberba, hipocrisia e traição. Quanto à sátira social, apesar de ser uma peça de oratória religiosa, o Sermão de Santo António aos Peixes é verdadeiramente um texto de crítica satírica que recorre aos mais comuns processos da sátira usados na literatura portuguesa desde Gil Vicente. Em primeiro lugar, a ironia que Vieira usa subtilmente, como toda a boa ironia, sobretudo, abrigando-se por trás da ambiguidade crítica aos peixes, crítica aos homens. É o caso do início do capítulo 2. Mas é sobretudo no recurso aos tipos como figuração dos defeitos mais criticáveis no ser humano e observáveis na sociedade que Vieira quer atingir que a dimensão satírica do texto melhor se revela. No capítulo 5, ao apontar os defeitos particulares, constrói uma interessante galeria de tipos representativos dos defeitos intemporais do ser humano, que são do tempo de Vieira como tinham sido do tempo de Gil Vicente, como hão de ser do tempo de Eça de Queiroz e como infelizmente o são no nosso tempo. O arrogante, o oportunista, o ambicioso, o hipócrita são de ontem e são de hoje. Na criação desses tipos, como noutras passagens do sermão, Vieira recorre também à caricatura de figuras e de situações pelo exagero dos traços. É o caso, por exemplo, da passagem do capítulo 4, em que, mostrando como os homens se comem uns aos outros, escreve: come o sangrador que tirou o sangue, come-o a mesma mulher que de má vontade lhe dá para mortalho o lençol mais velho da casa, come o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos, e os que cantando o levam a enterrar. Enfim, ainda o pobre defunto não comeu a terra e já o tem comido toda a terra. Relativamente à questão da linguagem e do estilo, António Vieira utiliza vários recursos de estilo, como a exclamação, a apóstrofe, a interrogação retórica, a enumeração, a adjetivação, a personificação, a comparação, a metáfora e a antítese. Ao longo da análise que fizemos dos 6 capítulos, fomos dando alguns exemplos de cada um destes recursos estilísticos.